Amigas e amigos da Web Rádio Áudio Ativo, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pontapé Inicial, hoje em edição de bolso, Pontapé Pocket, rapidinho, curtinho, mas cheio de opinião e informação para não te deixar desinformado sobre o que foi assunto no futebol carioca nesse fim de semana. Eu sou o Renan Basílio, comigo aqui estão meus camaradas Adriano Assunção e Fred Vidal, que eu vou chamar já já, porque antes quero pedir para você que ainda não segue Áudio Ativo no Instagram, para procurar a gente por lá, nossa arroba é audioativo.eco, curta e compartilhe nossos posts para ajudar nossos programas a chegarem mais longe, e visite também www.audioativo.com, é lá no nosso site que você encontra todo o conteúdo da nossa rádio. Mas no pique, vamos começar a falar do Fla-Flu, que agitou o fim de semana, começando pelo lado do vencedor do jogo, porque o Tricolor lutou, ó, lutou muito, marcou muito e foi letal quando teve a chance de fazer o gol. 3-1 foi o placar do jogo, John Kennedy fez 2, Abel Hernandes sacramentou a vitória, jogo que o treinador Marcão na coletiva classificou como taticamente perfeito. Foi isso mesmo, Fred? Tudo bem, meu camarada?
Bom dia, Renan. Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes. A gente conversou semana passada sobre como seria a estratégia do Marcão e acho que a gente acertou, né? O Fluminense jogou um futebol muito rápido, contra-ataque poderoso. Os jogadores do Fluminense têm uma qualidade muito boa para esse estilo de jogo. A marcação foi excelente, agressiva, incomodando os meios do Flamengo. E como joga o André, né? Talvez o melhor jogador do Fluminense hoje. Na frente, a velocidade foi crucial. John Kennedy mostrando que sempre foi normal para ele na base. Ele vai oscilar, porque ele é um garoto. Mas mostrou o potencial que ele sempre teve. Para fechar, mais uma boa partida do Luiz Henrique. Para mim, é uma peça rara no futebol. Velocidade, boa finalização, boa estatura. Vou finalizar com uma polêmica. No futebol brasileiro, o Luiz Henrique é o jogador que mais se assemelha ao Bruno Henrique, justamente por causa dessas qualidades que eu citei.
A matada do Luiz Henrique no segundo gol foi coisa linda, né? Lindo de se ver. O Fluminense foi a 39 pontos, não ganhou nenhuma posição na rodada, continuou ali em oitavo, mas reduziu a distância para o Corinthians e o Internacional, que estão logo acima. Agora, na quarta-feira, o time vai enfrentar o Santos na Vila Belmiro, um jogo atrasado da 23ª rodada, e pode ganhar essas duas posições, chegar ao sexto lugar. O Santos vem de derrota para o América Mineiro em casa, só ganhou um jogo, só ganhou do Grêmio, desde que o Carille assumiu. Tem uma dificuldade absurda de fazer gol e está na zona de rebaixamento, por isso o Tricolor tem uma ótima chance de sair com a vitória. Quarta-feira, 19 horas, Santos e Fluminense. Mas agora vamos passar para o lado que passou o final de semana de cabeça inchada. O Flamengo mais uma vez viu um adversário se fechar e não teve ideia do que fazer com a bola para furar a defesa. O gol do rubro-negro foi um achado do René, foi um dos jogadores mais criticados pela torcida, junto com o professor Renato Gaúcho. A vida do treinador não tá fácil, ele ainda tem números e resultados para se escorar, mas o desempenho do time é muito preocupante. Fred, quero ouvir você agora da perspectiva do derrotado, da derrota do Fla. O resultado vai para conta do Renato?
Acho que sim, é mais do mesmo, né? Pode pegar tudo que a gente falou nos últimos dois jogos. E assim, é um time que não consegue criar, que usa um volante como meio armador, o Andreas Pereira. E aliás, isso era uma crítica que a gente fazia ao Fluminense, né? E o Fluminense começou a ganhar justamente quando colocou um meio armador. O Renato ainda não entendeu isso, pelo visto. E também, né, quem colocaria? O Diego, que joga de volante há 2 anos? Botar alguém da base? Bom, não sei. Enfim, tem que falar do jogo, né? Horrível, tenebrosa a partida do Flamengo. Se passe valer esse gol, o Flamengo era o campeão da Champions, né? Porque como passa a bola esse time do Flamengo? Agora, finalizar pro gol acaba ficando em segundo plano. Então é isso, o Flamengo inventou um novo esporte, o passe-bol. O objetivo é passar a bola o máximo possível sem agredir o adversário.
Para ilustrar o que o Fred disse, os números do jogo, 72% de posse de bola para o Flamengo, 544 passes trocados com 85% de acerto. Enquanto o Fluminense, por exemplo, trocou 206 passes com 65% de acerto. Mas questão de finalização não foi muito diferente, 16-11 para o Flamengo. O Fluminense acertou mais o gol, então mostra um pouco esses números. A infertilidade do ataque rubro-negro, e esse foi o segundo jogo seguido sem vitória do Flamengo. O time perdeu o segundo lugar na classificação por um Fortaleza, pode ser ultrapassado hoje pelo Palmeiras, lembrando que esses times vão ficar com 3 jogos a mais que o Fla. Mas o grande problema é a distância para o Atlético Mineiro, que subiu para 13 pontos. O Galo está cada vez mais próximo do título que ele conquista desde 1971, já tem estimativas aí de mais 16 pontos para os mineiros conquistarem o campeonato. Só que a derrota não foi a única notícia ruim do fim de semana. No domingo, o clube anunciou que o atacante Pedro vai passar por uma artroscopia no joelho direito e isso levantou algumas suspeitas sobre a linha do tempo dessa lesão. Mas agora o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira, Maracanã, 21h30, Flamengo e Atlético Paranaense valendo vaga na final. Lembrando que o jogo de ida foi 2x2, a conferir qual vai ser o time que o Flamengo vai levar a campo, principalmente se o Gabigol vai estar recuperado. Agora, vamos falar do Vasco da Gama, que foi até o Recife enfrentar o Náutico, abriu 2x0 no início do jogo com Nenê e Cano, mas permitiu o empate, tomou um calor danado do Timbu no segundo tempo. Vinícius e Iago marcaram os gols dos pernambucanos, os dois de cabeça. Não poderia ser diferente. Adriano, toda vez que o Vasco pode diminuir a distância para 2-3 pontos do G4, o time dá uma rateada, tropeça. Fala um pouco desse jogo de ontem. Dá para comemorar esse ponto conquistado fora ou ficou um gostinho de derrota?
Bom dia, Renan. Bom dia, Fred. Bom dia a todo mundo que tá escutando aqui na Audio Ativo. Saiu com um gosto de derrota muito amargo, né? O time começou bem a partida até, começou de uma forma até consistente. Aos 20 minutos já tava 2x0, com o gol do Nenê e do Cano, que são as grandes referências da equipe. O Nenê, que inclusive tá fazendo mais uma partida ótima, né? Ele tava fazendo... O gol que ele fez foi muito bonito. O passe de calcanhar pro Marquinhos Gabriel pra assistência do Cano também foi sensacional. O Náutico, por ter tomado dois gols em dois erros defensivos, mostra que o Cruz Maltino estava completamente antenado na partida, né? Só que, mais uma vez, é o que você falou. A bola aérea acabou com o Vasco. O Náutico buscou esse empate justamente com essa jogada que é tão temida. É muito frustrante ver um time sofrer gol de um jeito que parece que não tem solução. Toda partida é sempre a mesma coisa. Toda Série B sabe que se jogar a bola na área do Vasco, a defesa vai bater cabeça e algum ataque perigoso pode acontecer. Toda Série B sabe disso, desde o Curitiba até o Brasil de Pelotas. Um gol do Náutico veio de cruzamento, o outro veio de uma falta levantada na área. Na próxima partida, o time que enfrentar o Vasco vai cobrar o escanteio com 9 jogadores para cabecear. E parece que isso não tem melhora, né? Foram 30 cruzamentos por parte do time pernambucano, né? O Náutico, do momento que tomou o segundo gol até empatar, teve mais volume, jogou melhor e apostou muito nessa fraqueza defensiva, né? Era um jogo que estava na mão do Vasco. Iam ser 3 pontos importantíssimos para esse sonho, para voltar para a Série A, mas esse empate foi com gosto muito, muito amargo.
Em determinado momento, ali no segundo tempo, a questão não era nem mais se o Vasco ia sofrer um empate, né? Mas quando. O Vasco foi a 47 pontos, manteve o sexto lugar e perdeu a chance de ficar a 3 pontos do Goiás, o quarto colocado. 5 pontos separam o Cruz Maltino do G4 a 7 rodadas do fim da Série B.
E trazer também a conta que o Tristão Garcia, o gênio temporal, faz, né? A chance do Vasco agora de subir é só de 15%.
É, complicado, né? Vai ficando complicado. Próximo jogo vai ser na sexta-feira contra o CSA em casa. Só a vitória interessa. O Vasco precisa de 5 vitórias nesses últimos 7 jogos e talvez aí mais ainda 1 ou 2 pontinhos para conseguir chegar em 63, 64 pontos para conseguir o acesso à primeira divisão. São difícil, mas enquanto tem bambu, tem flecha e os vascaínos vão cair atirando. Agora falando do Botafogo, que não entrou em campo nesse fim de semana, mas comemorou uma rodada que foi muito favorável. Dos 9 primeiros colocados, só Curitiba, Botafogo e Avaí, os 3 primeiros, venceram. Isso deixou o Glorioso a 5 pontos do primeiro time fora do G4, que é o CRB. Para falar em números, a gente trouxe aqui que o Vasco precisa de 5 vitórias e mais algum ponto pelo caminho. Com 3 vitórias, o Botafogo vai a 64 e sobe muito, sobe com tranquilidade. Por isso, o clima é de euforia na torcida alvinegra. O time agora vai enfrentar o Goiás em Goiânia, adversário direto por uma vaga na Série A. Adriano, o Botafogo comemorou os tropeços dos perseguidores, mas agora tem um jogo complicado fora de casa, né?
É, uma das grandes partidas que o Botafogo fará durante toda essa temporada, né? E é a última desse mês decisivo que teve, né? Já tinha conseguido ganhar do CRB lá no começo, ganhou do Brusque, acabou empatando com o Cruzeiro e perdendo para o Avaí, é verdade, mas foi um mês até que bom pro Botafogo, né? E agora com esse adversário direto, ele tem que focar bastante. Se o Botafogo conseguir esse resultado, ele pode até passar o Curitiba, né? Mas mais importante do que isso, é o que você falou, ele pode abrir agora 8 pontos de vantagem pro CRB, que ocupa a 5ª posição, né? A última fora da zona de classificação. O Botafogo vai com o time quase todo, né? Só o Jonathan Silva, o lateral, que ainda está em processo de reequilíbrio muscular, está fora. Além também do Gatito, que treina 2 semanas com o elenco, mas certamente não vai jogar. Inclusive amanhã, a dupla titular, Carly e Canu, se não tomar gol, eles vão igualar o começo de trabalho do Anderson e ficar 4 partidas zeradas, né? O que mostra mais uma vez o entrosamento e a segurança dos dois. Então, com tudo isso, né? Jogadores principais disponíveis, uma boa sequência, a zaga funcionando mais uma vez, eu acho que o Botafogo chega como favorito e pode resolver a vida dele nesse jogo mesmo. Mas o Goiás, obviamente, é uma boa equipe, tá fazendo uma boa Série B, então qualquer resultado não seria um susto também. Eu acho que vai ser um jogo muito bom. Os dois times vão jogar a vida e eu acho que a reta final da Série B promete muito.
A dificuldade desse jogo vai além, né, da força do adversário, do Goiás. Vai também pelo desempenho do Botafogo fora de casa. Se o time é o melhor mandante, é o melhor mandante disparado. Fora de casa já não tem o mesmo aproveitamento. É só o 13º colocado no aproveitamento como visitante. Dos 55 pontos do Botafogo, 40 foram conquistados no Nilton Santos e só 15 foram longe do Rio de Janeiro. Goiás e Botafogo jogam na terça-feira, às 21h30, no estádio Ailê Pinheiro, o estádio da Serrinha. Meus amigos e minhas amigas, ponto final nessa edição do Pontapé, edição express, enxuta, curtinha, mas que não deixa você na mão, a gente não te deixa desinformado. Adriano Assunção, Fred Vidal, sempre uma felicidade estar aqui com vocês, um abraço.
Abraço, Renan. Abraço, Fred. Estamos de férias, mas o Pontapé é sempre um lazer fazer com vocês. É isso aí. Até semana que vem.
Valeu, Renan. Valeu, Adriano. Obrigado, ouvinte. É isso. O jornalismo não tira férias. Semana que vem estamos de volta.
A gente agradece muito a você, ouvinte querida, ouvinte querido, que sempre acompanha a gente nesse trabalho. Agradecemos também ao nosso coordenador, o professor Gabriel Colares, pela oportunidade de participar e aprender na Web Rádio Objetivo. É isso. Valeu. Um abraço e até breve.